Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, neste domingão 6 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
Que tal? A gente vai falar sobre esse artigo do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, que fazendo aí um meia-culpa, dizendo que errou ao aprovar a reeleição, defendendo aí um mandato de 5 anos. A gente vai conversar sobre isso, mas me parece que agora que ele viu que o Bolsonaro está preocupado com a reeleição, né, Rovai? Aí ele agora veio fazer a meia-culpa depois de mais de 20 anos, né? Pois é, vamos falar disso aqui daqui a pouco. Tem pesquisa Ibope, tem a polêmica do Adnet com o Mário Frias, e hoje é dia de Boteco, Boteco da Fórum, com o Péricles Cavalcante, grande músico, compositor, cantor, instrumentista. Já, daqui a pouco, na sequência aqui das notícias do dia, a gente tem um momento aí de descontração, né, Rovai?
Muita descontração.
Estamos
descontraídos. Eu descontraí aqui escrevendo um artigo falando do Boca de Suvaco. Sabe quem é o Boca de Suvaco?
Quem que é o Boca de Suvaco?
Boca de Suvaco era o apelido generoso que o Macaco Simão dava ao Fernando Henrique nos áureos tempos do mandato de Fernando Henrique. O Boca de Suvaco voltou.
Imagina,
porque só sai fedor ali daquele negócio.
Se fosse hoje, eles iam usar a Secom, né?
Para responder.
Para responder.
Iam.
Mas vamos dar um giro aqui na galera. Gente, likes. Eu acho que hoje ninguém foi notificado, não é possível. Vamos lá, gente, likes.
Likes, muito. Likes. Dedada, gritem nas janelas.
Mas bom dia, Lúcia Helena, aqui. Cuiabá, 40 graus. Ó, hoje não fui eu, hein? Não fui eu que atrasei.
Não.
Bom dia.
Sempre a culpa
é minha.
Das mulheres, né? O machismo impõe esse... Não, hoje foram as minhas unhas. Fazia tempo que eu não cortava as unhas. Não é fazer as unhas. Também não teria problema nenhum de fazer as unhas. Acho que deve ficar lindas, unhas vermelhas. Os homens deveriam pintar as unhas. Podia começar a pintar as unhas. Pintar minhas unhas.
A gente não tem tempo
nem de
unha pintada.
Já não estou tempo nem de cortar a unha. Aí
pintar.
Eu tomei uma ducha. Olha só, que bom. Ontem foi sábado, não deu tempo. Aí eu tomei hoje no domingo. E cortei as unhas. Intimidades.
Pois é, domingo, né? Domingão, né, gente? Hoje é mais suave. Hoje é dia de boteco. Hoje é dia de conversar, mais... Né? Mas vamos lá, bom dia, Adriana Gatterman, Xará, Daniel Miage, você viu a pesquisa Paraná que deu que Lula vence Bolsonaro no primeiro turno?
Pois é, eu não vi essa pesquisa. Passa depois o link aí para a gente.
Passa o link porque, de fato, é bem diferente das outras, né?
Bem diferente.
Estranho, mas seria maravilhoso.
Seria ótimo, não,
né?
Tem problema nenhum. Daremos a pesquisa com destaque.
Quem sabe? Vamos lá. Dedada no Rovai.
Dedada no Rovai.
Bom dia, Maceió presente, Embu das Artes, Rio Grande do Sul, São Paulo, Porto Alegre, com frio e muita chuva, jura? Aqui, diretamente da Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, com muito sol. Começamos, então, mais um programa... Fórum 11.6, com muita alegria. Tá boa a imagem para você, Rovai?
Aqui eu não consegui abrir ainda.
Vamos ver.
Tá mais ou menos.
A gente está aqui com a conexão da roça, mas vamos falar da pesquisa Ibope, já que a gente falaram aqui que tem pesquisa Paraná. Tem a pesquisa Ibope hoje, encomendada pelo jornal O Globo, que mostra que para 71% dos brasileiros, o país sofreu mais que o esperado com a Covid-19. Ou seja, as pessoas não esperavam que chegaríamos a esse patamar de mais de 125 mil mortos, com essa até setembro, né, de 6 meses depois do início da pandemia. No entanto, para 38% dos entrevistados, o povo é o maior responsável pela situação. E para outros 33%, é o presidente Jair Bolsonaro. É aquela coisa, né? O pessoal acha que, mas chegamos a isso porque o pessoal não fez isolamento direito, coloca só... Então, as pessoas são mais culpadas do que o presidente, que sempre teve essa postura negacionista. O que você acha desses dados, Rovai?
Eu acho o seguinte... Esses dados não me surpreendem, eles não são tão razoáveis, eles são dados, inclusive, desanimadores, ao meu ver, para o tamanho da pandemia do Brasil. O Brasil tem hoje 130 mil corpos, 130 mil pessoas mortas, segundo os dados oficiais. Esse número pode ser maior. Um dia a gente vai fazer o inventário dessa pandemia. Venho falando muito disso, né, Dri? A gente sabe que, por exemplo, os lugares que estão testando, sempre o número de pessoas que tinham sido dadas com coronavírus ou que tinham tido vírus, são de 7 a 10 vezes menor do que as pessoas apresentadas depois dos testes. Foi feito isso em Santos, foi feito em cidades do Rio Grande do Sul, em vários lugares onde se deu essa testagem massiva em alguma comunidade, houve uma subnotificação imensa, de 70% a 80%. Então, a gente tem esses números, vão aparecer. O problema é que o Brasil é muito grande e isso se perde. A mídia, com exceção da Globo, que tem feito uma cobertura mais ou menos do Jornal Nacional, tem silenciado sobre isso. Agora a gente só está contando corpos. E com alguns jornalistas penas pagas aí, fazendo graça com isso, tipo Alexandre Garcia, essa turma aí de desqualificados, né? Para usar a palavra correta, do estilo aquele lá do cara de pateta lá que gosta da Disney.
O Constantino,
que outro dia cacarejou, riu, quando o José de Souza falava nas 120 mil mortes, começou a rir alto. Esses caras ainda contribuem para que isso seja. Então, a parcela da população não está vendo esse momento como um momento de tragédia. Uma parcela está vendo esse momento como mais um... A elite, Dri, ela está protegida pelos planos médicos qualificados, pelo aprendizado que se teve no tratamento do vírus, ela se sente menos ameaçada. E uma parte da população mais pobre, por absoluta necessidade, está feliz por conta do auxílio emergencial. Fala, pô, está chegando alguma grana aqui, a gente tem risco, mas a gente sempre viveu em risco, porque tem isso também, né? As pessoas que moram nas periferias conturbadas das grandes cidades, vivem sob risco iminente o tempo todo. Ela não sabe se o filho que foi para a escola vai voltar seguro, ele não sabe se o garoto que foi trabalhar de motoboy, se ele vai conseguir chegar em casa na volta, porque pode sofrer um acidente, se a menina não vai ser estuprada no meio do caminho, se não vai ter uma bala perdida. Então, o risco sempre é iminente, e eles lidam com as perdas, inclusive da violência policial e etc., de uma maneira que já se tornou quase rotina. Então, agora, vai morrer alguém porque vai ter coronavírus. Morre porque engasgou. Chega no hospital e não tem atendimento. Então, com o coronavírus, ainda está tendo um atendimento para essas pessoas. A gente está numa situação muito complicada, muito complicada.
Com certeza, e a gente tem aí dados, né, que na periferia de São Paulo, por exemplo, a periferia de São Paulo concentra mais mortes por Covid do que os outros bairros mais privilegiados. E, Rovai, você falando aí me lembrou do livro do Boaventura Santos que eu estou lendo sobre a pandemia e Pedagogia do Coronavírus, chamando esse novo lançado agora, já falando sobre o coronavírus. Ele diz que essa crise do coronavírus, ela não veio numa situação de normalidade. Já havia outras crises e ela veio a se somar mais uma crise. Já tinha justamente a crise da desigualdade ambiental, do neoliberalismo, e aí veio mais essa para somar aí em todas as crises que as pessoas já enfrentavam. Isa Castro, obrigada pelo superchat. 7 de setembro, 26º grito dos excluídos e excluídas, bem lembrado. Cláudio Geminiani, Rovai, que acha do projeto da reforma administrativa?
Olha, eu só posso achar que qualquer projeto vindo do governo Bolsonaro é uma tragédia para os trabalhadores, né? Eu não li ainda com atenção o projeto, para ser bastante sincero. Nem sei se ele já tem, assim, nível detalhado para a gente ler. Nessa correria aqui, acho que foi sexta que foi entregue, né? Enfim, eu só vi que tem alguns pontos, tipo, acabar com a estabilidade, reduzindo a avaliação, e não se sabe exatamente de quem. Eu achei aquilo um desastre. Eu acho que as formas de contratação, eliminação de processos por concurso. Então, tudo isso vai na linha de aparelhamento de Estado, por um lado, e de ultraneoliberalismo por outro. Porque não é só aparelhamento de Estado. É também entregar ao Estado as empresas, a essas OSs, a essas prestadoras de serviço, que, na prática, são os BTGs da vida. Né? O que o BTG está fazendo? Ele comprou uma carteira do Banco do Brasil que valia 70% do valor de face, que é uma carteira imobiliária, uma grande reportagem feita pela Fabiola aqui, depois das denúncias do Nassif, que uma carteira de 3 bilhões, que valeria provavelmente 2 bilhões, ele comprou por 300 milhões de reais. E já está de olho em outras carteiras. Por que o Estado não pode cobrar os seus devedores? Ele é ineficiente para cobrar? É brincadeira. Tem empresas no Banco do Brasil que só serviriam para isso. Poderiam ser utilizadas nesse... Podia passar carteira para Previ, podia passar carteira para outras afiliadas ali, outras do conglomerado BB. Né? A Brasil Invest, sei lá. Tem... Você tinha outras empresas que poderiam pegar. E eles não fizeram isso exatamente para poder repassar os dividendos, os lucros para a iniciativa privada. Então, você tem, de um lado, essa entrada firme das empresas privadas. O governo Fernando Henrique já tinha desmontado o Estado. Quando chega em Brasília o campo progressista, e eu vou lá conversar com os colegas que tinham assumido cargos, porque nunca assumi cargo algum em governo algum, né? Fui lá conversar com eles, todos assim, pô, não tem nada aqui, não tem... A mulher do cafezinho é terceirizada, o cara aqui que assenta do meu lado é terceirizado, e cada um faz o que quer, e vários desses terceirizados não trabalhavam, porque eram contratados por empresas e só recebiam, assinavam lá... Então, não quer dizer que vai melhorar a qualidade do Estado quando você terceiriza. Muitas vezes piora muito. Esse é um dado. O outro dado é o aparelhamento, tanto por essas vias, porque se aparelha, você contrata gente sem concurso, quanto podendo contratar quem eles bem entenderem e colocando lá o fascismo, como este ex-malhação aí, que eu nem sei o nome, sei que é Frias. Sei que é Frias, que deve ser da família dos Frias, né? Será que são da família dos Frias? Estou brincando, mas não, se não fosse, não me assustava. Enfim, esses caras, esses anões morais, como esse sujeito que está aparelhando a SECOM para ficar fazendo briga com ator e humorista, onde já se viu usando dinheiro público, os meus recursos, os teus, as das pessoas, para poder disputar na internet usando uma máquina pública. É o ataque, é kafkiano, é uma coisa que desde Kafka se discutia, né? O Estado não pode ser utilizado contra o cidadão. O cidadão adnete não pode ser atacado pelos aparelhos do Estado. E está acontecendo, acho que você tem até uma notícia sobre isso, né?
Eu tenho aqui o vídeo dele, que foi o que motivou depois o adnete fazer essa paródia. E aí levou depois o Mário Frias a criticar o Adnet, e depois a SECOM atacar também o autor. Vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, o vídeo, para quem ainda não assistiu.
Você já Você já parou para pensar como seria se a gente pudesse olhar para a nossa história assim? Do jeito que eu estou olhando para os objetos aqui nessa sala.
Se a gente pudesse ver tudo que vivemos na nossa vida de uma maneira simples,
acessível à nossa visão, será que a gente veria os grandes momentos?
A resposta não é nada extraordinária, e eu sei que você também deve estar pensando assim.
Mas seria incrível, não é mesmo? Porque não são os momentos fáceis, nem os momentos simples. Mas sim aqueles momentos em que a vida propõe um desafio e a gente responde sem medo. Sabemos também que esses momentos mostram que temos uma coragem que ainda não sabíamos ter.
Uma força que passa despercebida por nós, pela rotina do dia a dia. Eu falo a gente, porque eu conheço a nossa gente. E são essas pessoas que não fogem à luta, que habitam todos os rincões do nosso país. São essas pessoas que amam o próximo e dividem esse solo, literalmente. Esse é o Brasil. E por ele, e pelo seu povo, desafiam a própria morte. Eles são muitos. Temos bons exemplos em todos os cantos. Até mesmo dentro de casa, não é difícil encontrarmos um herói que se sacrifica a cada dia em prol da sua família. A verdade é que somos um povo heróico. E encaramos com um brado retumbante o destino que nos encaminha.
E a nossa história precisa ser contada.
Tá aí. Essa é a peça publicitária que motivou, então, a paródia. E, Rovai, tem mais uma coisa engraçada. O autor da música que foi usada nessa peça reclamou também, e na verdade...
Violação de direitos.
Na verdade, a música dele é livre. Só que aí alertaram ele que estava sendo... Ele é um australiano. Alertaram ele que o governo Bolsonaro estava usando a música dele. E aí ele disse que não apoia as visões políticas desse governo, e aí um brasileiro, o Scott Buckley, e aí ele disse que ia solicitar ao Twitter e ao YouTube violação dos direitos autorais para que tirasse a música dele aí da peça publicitária. Então, essa peça aí, que é uma série que do 7 de setembro, dos heróis brasileiros, aí, eles querem dizer que tem cidadãos comuns, que são os heróis, que estrelada aí pelo Mário Frias, que motivou a paródia do Marcelo Adinetti. Depois o Mário Frias se irritou, disse... Peraí que eu vou pegar aqui a fala dele.
Tinha que mostrar a paródia.
Pois é, que a paródia tem direito autoral.
Será que
então,
vai dar rola?
Vai dar rola, eu acho. E aí o Mário Frias foi para o Instagram dizer que o Adinetti era um garoto frouxo, sem futuro, agindo como se fosse um ser do bem, quando, na verdade, não passa de uma criatura imunda, um ministro da cultura, né? Uma criatura imunda, cujo objetivo que devidamente o qualifica não é outro, senão o de crápula, um Judas que não respeitou nem a própria... Assim, foi e disse que ele é um bobão. Terminou dizendo que ele é um bobão.
Cara, assim, primeiro, quem é Mário Frias? Ruiz Mário Frias na fila do pão. Né? Um sujeito que eu não tinha nem ideia de quem era, continuo não sabendo, né? Felizmente não é da minha geração, da história de Malhação. A minha era Sítio do Pica-Pau Amarelo, eram umas coisas mais a da Carol foi mais esquema do Castelo Rá-Tim-Bum, do tio Vitor. Olha, numa boa, prefiro ver como é que é PKYson?
PKXD, que é o joguinho do Luca.
Do que esses imbecis falando. Gente, ó, o Brasil entrou num túnel escuro, né? Que parece aqueles aqueles filmes de terror, aquelas, sabe aquelas coisas de parquinho, tinha a monga, a gorila, a mulher gorila que saía atacando, tal, não sei o que, se transformava em gorila. Parece que você está num negócio assim, meio surrealista, e você fica vendo esses caras saindo das suas covas, dos lugares onde eles... lugares que eles nunca ocupariam em condições normais, porque são incompetentes, sem nenhum brilho, um sujeito que nunca foi um ator com algum talento, né? Aí fica chamando os outros de bobão, ah, vai te catar o seu Zé Mané, vai enfiar o dedo no nariz, e vai, ah, te...
Não, ele vai no Instagram dele atacar um ator, né, que ele, como alguém do segmento, né, artístico, pô, ali liberdade de expressão, fazer uma paródia com uma peça assustadora, né, ufanista, tenebrosa, horrível, né?
Fascista.
Lembra até, né, o
Sim,
Alvin,
a
né?
A estética,
a mesma estética. E aí, não satisfeito dele ir no Instagram pessoal dele, ele ainda usa a Secom para dizer, olha só o que a disse a Secom, peguei aqui o textinho certinho. Erramos. Acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e de bons exemplos. Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes, certo? Errado. Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros. E é isso, eles já usando mais uma vez a Secom para atacar aí, dessa vez, Marcelo Adnetti. Vamos ver aqui os nossos comentários aqui, tem várias aí. Eu amo a Adnetti e o Mário Frias, sabe? Mário Frias é chinelo. A Juilda, é assustador esse vídeo desse medíocre Mário Frias que abraça um genocida, a cara desse demente. É assustador. Aqui tem vários comentários. Aqui a Daniela, um beijo para você, Daniela Araújo. Que viagem e tome processo do autor. Pois é, ninguém quer ter seu nome associado ao governo, né, Ruvai, Bolsonaro?
Ninguém quer ter o... Não é ninguém, não é verdade.
Tem os bolsonaristas.
Os bolsonaristas, tem uma galera oportunista que não chegaria a lugar nenhum, que está disposta a tudo para chegar no poder ou perto dele, para se lambuzar com o poder, que nem esse babaca desse Mário Frias, esse Zé Mané.
E o José Eduardo diz, percebe que olha para a direita dele para ler, ele é um péssimo ator, além de tudo. E a Lucielena, cara, onde estamos? Que país é esse? E o Ricardo diz, Rovai, pague para entrar, reze para sair. Exemplo do tipo de filme que você falou. E tem aqui um comentário também, a Andrea diz, eu também disse, que dá para ver o ele lendo. O Jairo Costa, Rovai, diz, Rovai, tudo que estamos passando é subproduto da Lava Jato do Moro, é o legado dessa coisa que estamos passando.
É verdade.
Verdade, né?
É verdade. Esses são os filhos do Moro, que foi destruído pelo Bolsonaro. Você for pensar hoje, o Moro, fora do jogo. O bolsonarismo conseguiu tirar o Moro do governo, não perder apoio com isso e seguir jogando. Ao contrário, cresceu nas pesquisas e se tornou, aparelhou a PF, tá, conseguiu tirar o Witzel do jogo, está ameaçando outros governadores, inclusive, acho que esse Mário Frias, que ameaçou um candidato do PSOL em Niterói, ontem, que ele falou alguma coisa, ele falou, cuidado com a PF. Fez um post, cuidado com a PF, que é uma coisa gravíssima. O que, que ele está dizendo? Nossa polícia política vai te perseguir.
Nossa Gestapo,
Nossa
né?
Gestapo. E aí já tem gente entrando com pedido de informação a respeito disso. Os caras estão usando a Polícia Federal e vão usar a Polícia Federal contra os adversários. Está claro isso.
Vai, vamos falar do meia-culpa do Fernando Henrique Cardoso, que escreveu um artigo no Estadão hoje, dizendo que errou, foi um erro aprovar a reeleição, que inclusive é marcada por uma polêmica, né, de que uma acusação de corrupção, né, dele ter comprado os deputados para conseguir aprovar a reeleição. Ele diz ainda que ele fez isso, que as pessoas eram favoráveis à reeleição dele, Rovai, porque temiam a vitória do ex-presidente Lula. E hoje ele diz que em vez de dois mandatos, seria melhor um mandato de 5 anos sem reeleição. Rovai, explica para a gente essa meia-culpa agora, depois de tantos anos, e agora ele dizendo aí que errou, e preocupado por conta do Bolsonaro já estar governando, pensando em 2022 para ficar até 2026.
Vamos lá. O Fernando Henrique, ele escreve o seguinte, que permitiu e aceitou a reeleição. Né? Permitiu e aceitou a reeleição. Na verdade, o Fernando Henrique comprou a reeleição. Ele usa o texto assim, num certo momento eu permiti, aceitei por isso, mas eu tinha avisado, inclusive, que teríamos um momento ruim no Palácio. Ele vai jogando coisas como se ele tivesse sido empurrado para a reeleição, como se ele não tivesse interesse, apego nenhum ao cargo e ao poder, e que naquele momento ele se sentiu envolvido, impelido por forças, né, democráticas que tinham medo do, ele põe reticências, Lula. Como se o Lula tivesse destruído o país depois dele. Quando foi, na verdade, tudo. O Lula pegou um país destruído do Fernando Henrique, ajustou o país, entregou para a Dilma tinindo. A Dilma começou bem, depois de 2003 se perdeu, teve seu governo sequestrado pela oposição, sequestrado pelas forças do mal, liderado pelo Eduardo Cunha, forças do mal do país. Né, que estariam hoje com o Bolsonaro, se estivessem podendo operar, como Roberto Jefferson. E esse país acabou sendo... Esse projeto de país bem-sucedido foi derrotado numa eleição porque há demais estapafúrdio na política brasileira, que é esse capitão de meia pataca. O Fernando Henrique é culpado por isso. O Fernando Henrique construiu todo esse projeto para tirar a Dilma, sabendo ele que a Dilma era uma presidenta honesta, séria, que tinha valores democráticos, que tinha compromisso com a democracia e que estava disposta a encerrar o seu governo e entregar, seja para a oposição ou não. Aliás, eles podiam ter ganhado a eleição depois da Dilma, o PSDB seria favorito. Né? Tinha tudo isso para... Agora o Fernando Henrique vem com essa tese de que ele não tem nada a ver com isso, né? Que ele, mas errou lá atrás, tem deputado do Acre que gravou, né? Essa matéria feita pelo Fernando Rodrigues, que agora está no Poder 360, que fez a matéria e se picou para Washington, a Folha mandou ele para fora do Brasil na época, eu lembro das coisas, viu, Fernando Henrique? Foi um acordo para ele virar correspondente, sair do Brasil. O que, que é isso? Quando sai a matéria, a Folha data, tem para fazer esse acordo, tira-se inclusive o jornalista que fez a reportagem. A operação toda coordenada pelo seu Sérgio Motta, o Sérgio. Compraram vários deputados, entregaram emendas parlamentares a rodo, conseguiram aprovar a reeleição. Logo na sequência, tem a mídia vai cobrindo e vai falando que o Brasil estava entrando num processo de crise e teria que acabar com a paridade cambial. Que era aquele 1 para 1 dólar real, que na verdade chegou em seu momento 85 centavos. Eu já contei essa história aqui, foi a primeira vez que eu fui para a Europa. Tinha 3 mil reais, fui para a Europa, paguei de bacana. Tudo bem, dormindo no trem e tal, mas enfim. Mas isso, naquele contexto, todo mundo sabe que foi uma reeleição comprada. E agora ele está aparecendo para vender a própria reeleição que ele comprou. Ele é o vendedor da reeleição. O cara é um malandro, um boca de sovaco, como falava as melhores críticas políticas do Fernando Henrique foram feitas pelo Macaco Simão, Zé Simão, naquele momento. Quem dizia isso não era eu, não, era o próprio Clóvis Rossi, que fazia editoriais de página 2 da Folha. Dizia, o melhor cronista político do Brasil hoje é o Zé Simão. E o Zé Simão apelidou ele de boca de sovaco porque só saía besteira. Tudo que saía era meio podrão, meio fedido daquela boca. Ele ia falando as coisas e contaminando o ambiente. Contaminando com essas coisas. A aprovação, por exemplo, da reeleição. Aí, como o Renato Covai também é história, eu me lembro claramente que na sequência dele aprova a reeleição, sai uma pesquisa, ele e Lula, e dá 35 a 35, 35 a 34, 35 a 32. Não lembro o resultado exato, mas, se não me engano, era uma pesquisa do Ibope. Porque aí ele chama o Montenegro, chama os donos do meio de comunicação e fala o seguinte, ó, seguinte, eu estou colocando, sempre ele está se oferecendo pelo país, né? Ele não é uma pessoa que tem vaidades, não é um homem vaidoso, Fernando Henrique Cardoso. Aí ele fala, estou colocando a minha história política, serviço do país, fizemos a reeleição e agora começam a sair matérias no jornal falando da crise cambial que está por vir, etc. Se isso continuar, desisto da reeleição, mostrarei ao país que acreditava na reeleição, mas não aceitarei para mim esse atributo, blá, 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 blá. Os donos de meios de comunicação entendem o recado e silenciam a mídia. O senhor Aloysio Biondi, jornalista que trabalhava na Folha de São Paulo e tinha coluna de terça e quinta e sábado na Folha, é convidado, eu não vou dizer por quem, porque a jornalista hoje está... Mas ele é convidado por uma jornalista consagrada que o chama para uma conversa e fala o seguinte a ele. Segundo depoimento do Aloysio Biondi, para mim, ali no prainha da Paulista, naqueles bares sentados tomando cerveja e conversando sobre o porquê que ele tinha ido para o Diário Popular. O Aloysio Biondi me conta o seguinte, meus textos eram muito lidos na Folha, mesmo sem ter destaque na primeira página. Aí eu fui chamado para ganhar aumento de salário, porque meus textos eram muito lidos, fiquei feliz. Falei, agora eu vou escrever todo dia. Aí falaram, não, você vai ganhar mais e você vai só escrever aos sábados, que é o dia que se vendia menos jornal. Mas fica tranquilo que de vez em quando a gente dá uma chamada de capa. Coisa que não acontece, por exemplo, chamada de capa com o Jânio de Freitas. Ele denunciou isso no último texto dele. O Aloysio olha e fala, hã? Eu vou ganhar mais para escrever menos? Estão me comprando o silêncio. Vou sair da Folha de São Paulo. E aí acaba. Ele já tinha uma relação de alguma proximidade com o Quercia na época. Proximidade não de... Mas o Quercia respeitava o Aloysio, pedia para o Aloysio mandar os textos para ele, lia, comentava. E ele falou, olha, eu estou aqui querendo trabalhar. Manda um recado lá para o Diário Popular e os caras o contratam para escrever no Diário Popular, que era um jornal menor. Sem tanto, porque a Folha não queria o seu único crítico da política neoliberal trabalhando no veículo. Aí o Fernando Henrique vai assim para a reeleição, comprando todos os partidos políticos via Serjão e via a turma ali, negociando, comprando. Tem muitas formas de comprar, viu, gente? Não é só com mala de dinheiro. Você compra com cargos, compra com estatal, você compra com esse acordo do BTG, você compra muita gente. O que vai sobrar para o BTG é uma sumidade de recursos. Enfim, aí o Fernando Henrique vai para a reeleição, o Brizola é vice do Lula, até outro dia o Lula falou, não, eu só tive o PCdoB nas minhas campanhas, ele esqueceu que ele teve o PDT, por exemplo, em 98, aqui naquela entrevista. O Brizola foi vice dele em 1998, e com um acordo com o PDT, que foi quando o PT apoia o Garotinho no Rio e dá toda a crise que deu lá, de intervenção, enfim. Mas teve ali, então, aí ele é a disputa, o Fernando Henrique ganha com 51,1%, 51,3% no primeiro turno, e se tivesse segundo turno, provavelmente o Brasil não aguentava. E acabou o primeiro turno, a política econômica caiu. Antes disso, o Clinton tinha arrumado uma fortuna de empréstimo do FMI para segurar a paridade cambial no 1 para 1. Essa é a história. Essa é a história que tem que ser dita, tem que ser discutida para que o Fernando Henrique, com seu ilusionismo de mágico de quinta categoria, não fique fazendo de conta agora que ele é um grande cidadão, um grande brasileiro, e que, preocupado com o Brasil, ele está admitindo um erro que ele cometeu, mas ele cometeu induzido pelo clamor do povo brasileiro. Ele ainda chega a dizer isso no artigo, num trecho do artigo dele.
Com medo do Lula, né?
Com medo. Não, ele diz o seguinte aqui, ó. Eu me procurei me conter. É difícil, é um texto tão. Ele fala assim: o povo queria, né? O povo queria. Levou mais um negativo, enfim, o governo não teve sorte, estão dizendo o contrário. Ele diz assim: o povo queria que eu ficasse.
No... Aqui, algo para o povo, para o país. Né?
Enfim, ele falou: o povo queria, as pesquisas diziam. Agora, se tem pesquisa que diz que o Lula ficou com 87%, por que, que ele não fez o terceiro mandato? Não cabe em pé essa justificativa, não fica em pé. Então, o Lula tinha uma aprovação extremamente maior que o Fernando Henrique e não lutou pelo terceiro mandato. Eu sempre fui contra que ele lutasse pelo terceiro mandato. Não fazia bem a história do Lula que ele fizesse isso. Do ponto de vista pragmático, teria sido um puta acerto, porque o Lula faria um mandato de outra ordem e o atributo da reeleição já tinha sido corrompido lá com o FHC. De qualquer maneira, eu sempre fui contra que o Lula rasgasse aquele acordo. Agora o Fernando Henrique está falando de novo nisso. Para encerrar esse comentário, Rodrigo, o que isso significa? Quando o Fernando Henrique fala, ele fala por um setor da sociedade. Ele fala pelos bancos, ele fala pela elite paulistana, ele fala por certos segmentos do Centrão, ele fala por quem, com quem ele administrou o país. Pode ter uma chantagem no Centrão, querendo vender mais caro, porque a popularidade alta do Bolsonaro interessa até um certo limite para o Centrão. Porque quanto mais alta tiver a popularidade, menos o Bolsonaro vai dar para o Centrão. Vai falar, se quiser, está do meu lado, tá. Se não quiser, vai para a oposição. Então, eles precisam do Bolsonaro controlado. Então, o Centrão pode falar assim, agora subiu a popularidade do cara. Então, para controlar ele, precisamos, ó, PSDB, mete uma pega um deputado do PSDB que vai ler esse artigo, vai entender o recado e apresenta o fim da reeleição a contar a partir de 2022. E a Globo pega isso, faz disso uma bandeira política e vai tentar mobilizar segmentos da sociedade para que isso acabe, porque isso estourou com o país. De repente, ainda dá mais um ano de mandato muda a Constituição, passa para 5 anos e acaba com a reeleição. E se marcar, enfia um parlamentarismo no goela abaixo do povo. É só o Bolsonaro piscar. Isso é bom para o país? Evidentemente que não é bom. A reeleição tem seus defeitos. Agora, é o melhor método para que um governante seja avaliado. 5 anos de mandato, por exemplo, do Bolsonaro nessa toada é um desastre. Agora, se ele se eleger tiver a reeleição com 4, fazer o quê? Né? Percebam o que aconteceu com a Dilma, ela se reelegeu e o povo, no dia seguinte, estava na rua, a população que não votou nela. Foi bizarro, porque não aceitavam de maneira alguma aquela presidenta, mesmo derrotados, quiseram sair vitoriosos, e a gente entrou nesse túnel escuro, terrível, né? A gente sabe como começa e não tem ideia de como vai terminar isso daí. Chantagem do Fernando Henrique, é a cara dele fazer esse tipo de coisa, então está falando por ele só, está falando por segmentos empresariais, a gente precisa, nos próximos dias é que vai dar para ler direitinho essa história. Mas eu espero que dirigentes de esquerda não entrem nessa pataquada, fazendo olas ao fim da reeleição e tentando embarcar nessa jangada podre do Fernando Henrique Cardoso.
Muito bom, Rovar. Tem vários comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Lula, presidente em 2022, FHC no lugar que ele merece, no ostracismo, diz a Lúcia Helena. A Andy diz, tiveram que prender o Lula ou o Lula elegeria presidentes até 2060. Tem aqui 80, a Andy, 87% de bom e ótimo, exatamente como o Lula terminou o segundo mandato dele. Bom, nem vão acabar impostos, nem teremos serviços bons com privatização, em país nenhum isso aconteceu. Roberto Vieira Rovai está afiado hoje, parabéns pela informação dos bastidores, dos jornalões malditos. Daniel Miage, o Nassif relatou de como Serra também perseguiu os jornalistas, Serra, FHC, PSDB, todos acabaram com o Brasil, e eles tinham uma relação ali com a mídia paulista, né, esses jornalões, né, Roberto?
Olha, o Serra ligava, sim, para as redações pedindo a cabeça de jornalista. Eu tenho 3-4 depoimentos de jornalistas que contam a história. Tem um amigo meu que trabalhava fechando a primeira página de Folha de São Paulo, que relata ligações na época que o Serra era candidato, para o editor de política na época, está aí nativo, até um cara razoável, mas era serrista até a medula. Aliás, muita gente que está nativa hoje, um pouco mais crítico, teve participação nesses esquemas do Serra de forma muito... Eu não vou falar o nome. É um nomão grandão. Né, vários nomes,
não vou falar o nome.
Mas essa pessoa, todos os dias, essa pessoa recebia o telefonema do Serra e ficava lendo para o Serra o que ia sair na manchete, na capa, as pesquisas, o que tinha na coluna de fulano, de Beltrano. Às vezes o Serra, depois dessa informação, ligava para o Frias e... saía, tentava, daqui a pouco a informação tinha que mudar, chegava uma ordem de cima. Então, ele já tinha um acordo embaixo e em cima para poder tomar para ele editar a Folha de São Paulo à época. Olha, eu estou falando da Folha, hein? Estou falando da Folha. Esse depoimento aí, e eu confio absolutamente no jornalista que me contava essa história. E isso foi feito quem trabalhou na época do Serra Poderoso, em vários jornais de comunicação, em rádios, paulistas, etc., sabe o que era a pressão do Serra para pedir no cabeça de jornalistas. Inclusive de gente mediando o Roda Viva. Ele chegou a cortar o Paulo Marcum, né? Ele tem histórias ali, o Serra.
Ione Costa, obrigada pelo superchat. Se os serviços vão ser prestados por empresas privadas... então acabarão os impostos, pagaremos taxas individualizadas e na medida do que for usado, diz a Ione. Se estão privatizando tudo, não vai ter mais impostos.
Eu vou colocar o meu texto aqui que eu escrevi.
Coloca no chat, Rubem.
Vamos colocar. Epa.
E Luciana Bonfim, obrigada pelo superchat. Hoje eu consegui pegar ao vivo. Beijos para o casal, beijos para você também. Tem também aqui mais comentários aqui. Vamos ver... existe inferno e todos irão ter que prestar contas. Fernando Henrique estará na fila. Não. Eu só li a coluna do José Simão e chamava de Maria Antonieta do Planalto.
Exatamente.
O Robson, quando eu era imaturo, votei no Fernando Henrique. O Werner, lembrando que Serjão, à época do governo Fernando Henrique, dizia que o PSDB precisaria de pelo menos 16 anos no poder para dar um jeito no país. Logo, a reeleição interessava muito ao Boca.
20 anos do poder, ele falava. 20 anos.
Anísio Barreto, obrigada pelo elogio, programa excelente. Foi muito bom essa lembrança aí, né, Rovai? Eloneida, Fernando Henrique vai morrer sem pagar pelos roubos nas privatizações. Francisco sugere para a gente convidar o Marcos Coimbra do Vox Populi. Vamos convidar aqui.